minutos. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a psicóloga Juliana Almeida. Ela que é coordenadora dos programas voltados da questão terapêutica dentro do município de Campo Formoso, do CAPS, enfim. E aí eu queria começar aqui nossa entrevista de hoje, Juliana, te fazendo a pergunta sobre uma matéria que via hoje no site Bahia Notícias, que traz o seguinte título, ou manchete: suicídios na Bahia registraram queda de 1,2% em 2024, mas o estado lidera números no Nordeste. Começo então com esses números, porque nós estamos aí no setembro amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Como é que vocês que lidam no dia a dia com esse tipo de situação, como é que vêem números como este? É claro, redução, mas uma queda de apenas 1,2%. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês. Boa tarde à minha equipe, né, do CAPS também, que está ouvindo e acompanhando aí, e a Secretaria de Saúde em especial, né? É um número bastante ainda pouco expressivo, né? Mas isso já é graças a um movimento que a gente pensa que é recente. A campanha mesmo de valorização à vida, ela, se a gente for pensar, ela tem 5 anos para cá que ela ganhou uma notoriedade em um movimento mais nacional. É da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, junto realmente com alguns conselhos de psiquiatria. Porém, o Centro de Valorização à Vida, que é uma ONG, né, nacional, e a gente não pode desmerecer o trabalho dessa ONG de forma nacional para o nosso país, ela fez um movimento, provocou todas as camadas da sociedade, principalmente os profissionais que lidam com a saúde mental, de o quê? Conscientizar todos os campos, não é só a saúde, é tanto que aqui a rádio todo ano faz questão de trazer, de fazer uma conscientização da população. Empresas, eu vejo que todo ano a mesma empresa solicita e vão se engajando cada ano mais, vão se aperfeiçoando e trazendo mais movimentos com relação a isso. E isso vai ganhando o quê? Conscientização da população, e a população vai o quê? Buscando ajuda, vai buscando realmente um tratamento de forma precoce. Por quê? O dado mais importante que eu trago para você não é essa queda ou a Bahia liderar, né, o ranking, né, no Nordeste, e no país ela é oitava, né, em termos de números. É uma campanha que não é para a gente falar de números de perdas, mas principalmente na campanha de valorização à vida, da importância da gente ser grato, da importância da gente cuidar, da importância da prevenção. Então, um dado importante que eu trago para você é que 17% dos brasileiros, em algum momento, aí uma pesquisa científica da área da psiquiatria, pensou em algum momento em se suicidar, em tirar a sua própria vida. 17% dos brasileiros. Desses 17%, Macário, 4,8% chega a elaborar um plano, certo? Então, aí a gente cai, 4,8%, certo? Sendo que, desse total 17%, que pensou, poderia ter evitado se procurar ajuda. Então, assim, a gente poderia ter uma perda mais considerável aí, diminuir os atos, né? Porque poderia ser muito mais catástrofe, a catástrofe ser maior aí. Desses 17%, se cometesse, seria um número assustador para a gente enquanto sociedade. Mas cai por quê? Porque hoje procuram ajuda. Hoje as campanhas focam nisso, né? Procure ajuda, vá logo, é a prevenção, porque é possível. Isso é realidade nossa do CAPS, né? A gente lida com atendimento de urgência e emergência, que não é, mas para o suicídio, a gente dá prioridade no plantão, lá no nosso plantão. E as pessoas que estão em risco suicidas, elas vão, muitas vezes, a porta, né, que elas vão é o CAPS.
Vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista com a psicóloga Juliana Almeida. Marconi.
Psicóloga Juliana, boa tarde. Sobre Campo Formoso, às vezes a gente vai em busca de informações em que existe caso de suicídio, mas, Marconi, você vai ter a resposta a seguinte: era usuária do CAPS, não era usuária do CAPS, ou usuário. Tem essa questão de dados também aqui em Campo Formoso?
Tem. Geralmente, quando tem, a gente recebe as notificações via rádio, né? Ou até mesmo com o sistema que a gente tem da secretaria, né, de dados, a gente vai em busca, né, dessa pessoa. A gente se informa. Gente, quem era? Era usuária. Primeira, quando eu vejo um caso de suicídio, né, na mídia, a primeira coisa que a gente em alerta da equipe era paciente nosso, né? E 100% eu lhe digo, não era paciente do CAPS ainda. Se tivesse ido buscar, talvez não estava nesses números que entram no nosso, né, na nossa cidade. É a mesma coisa que eu falo em termos nacional, né? Quando se os brasileiros procurassem ajuda, esse número cairia muito mais, né? Mas por quê? Por causa do tabu, do preconceito que ainda ronda, não só para o tratamento de uma depressão grave ou de outras questões de um pensamento suicida, que ronda a população, que é o preconceito ao tratamento à saúde mental. Ao preconceito a ir para um psicólogo, ao preconceito a ir ao psiquiatra, ao preconceito a ir um CAPS, né? Quantas brincadeirinhas, quantas questões aí, né? Hoje você usa emojis de brincadeiras, né? Banalizando um trabalho, né, tão importante para a saúde mental. E as pessoas ainda brincam, perturbam, fazem bullying, né, com esse tema. Então, isso precisa ser desconstruído, porque aí sim a gente vai conseguir um acesso e ter uma prevenção muito maior de uma camada da população, muitas vezes que não consegue chegar pelo preconceito. Não é pela dificuldade da barreira de acesso, é pelo preconceito.
Ô Juliana, Marconi traz aqui para Campo Formoso, eu queria que você falasse um pouco sobre a proposta terapêutica que vocês têm desenvolvido aí dentro do CAPS em Campo Formoso, que inclusive nós já tivemos aqui, já noticiamos, que foi motivo de premiação para a equipe, tanto a nível de Estado quanto a nível nacional. Como é que é isso para vocês, lidar com um assunto tão sério, mas fruto de um trabalho de várias mãos e que tem um reconhecimento como esse, tanto do Estado quanto a nível nacional?
Já tem, né, vai fazer 4 anos e 9 meses que eu estou à frente da saúde mental no município. E nesse momento agradecer, né, a oportunidade tanto ao nosso gestor Paulo Henrique, ao qual eu tenho uma admiração incrível, como também aos nossos gestores, né, Elmo Nascimento e ao nosso vice Jaci, pela oportunidade de estar à frente da saúde mental. Mas Juliana não faz tudo isso sozinha, eu tenho uma equipe por trás, né, uma equipe tanto da minha equipe do CAPS, como também uma equipe da Secretaria de Saúde, com os outros parceiros, com outras envolvidos nisso. A gente tem um trabalho muito coeso entre os coordenadores também. E aí a equipe do CAPS, não Juliana, né, eu elaborei o projeto, pensei juntos, eles abraçaram a causa e foram juntos comigo. A gente foi premiados no ano de 2024 com o título, né, da itinerância ao matriciamento em saúde mental, que significa o quê? A gente serviu de modelo para todo o nível nacional, ganhou primeiro no Estado e aí ganhamos de forma nacional como modelo de gestão de cuidado em saúde mental, onde a gente inovou, onde a gente trouxe o matriciamento, que é realmente uma regra da atenção básica, para a saúde mental, utilizando da ferramenta da itinerância. O que é itinerância? É aqueles famosos CAPS itinerantes, onde o CAPS está nos lugares mais difíceis, né, de acesso. A gente tem um território extenso aqui em Campo Formoso, então a gente garante mensalmente, a equipe do CAPS está em Laje dos Negros, nessa itinerância. A gente vai em Araras, a gente vai em São Tomé, a gente vai em Tiquara, a gente vai, né, em Tuitiba, a gente vai em vários desses territórios, levar a saúde mental, certo? E sensibilizar aquele território, aquela unidade de saúde, que a saúde mental pode ser feita lá. Não só pela nossa equipe, mas pelas equipes que estão lá, né? Quebrando barreira com esses profissionais também, que muitas vezes são resistentes. Para você ter uma ideia, tem profissionais, né, tem pacientes que são do CAPS, que eles entram pela primeira vez no posto de saúde do seu território, quando o CAPS vai lá, né, e que o território não sabia ou não tem acesso. Então a gente também dá acesso. Então esse modelo, né, foi premiado por isso, por essa inovação da gente dar acesso. E realmente eu trago como lema e levo toda a equipe e tenho o apoio da secretaria de levar a saúde mental para todos os cantos, para todas as pessoas, não só quem precisa, mas principalmente de forma preventiva. E isso casa com essa campanha. É um mês que nossa equipe não para, porque a gente, nosso trabalho não é interno. Interno a gente faz o ano todo, ali ouvindo, escutando, estando com as demandas de risco suicida, isso aí já acontece de praticamente 20, né, os dias todos. Porém, a gente sai. A gente vai para as empresas que nos convidam, a gente vem para a rádio, a gente está nas escolas, a gente está... Tem o convite agora da PM para estar com a corporação, com todos os policiais, né? A gente vai estar também, teve convite para estar na Câmara de Vereadores. Então, veja que a população está curiosa, ela quer saber, ela quer entender sobre a saúde mental, né? E isso é muito válido, isso já é resultado desse trabalho construído aí nesses 4 anos, e principalmente de acesso. Quando a gente é acessível, as barreiras se diminuem e as pessoas têm, né, a garantia de ter um cuidado em saúde mental mais próximo.
Olha, 1h28, nós estamos conversando com a psicóloga Juliana Almeida, que é coordenadora de saúde mental no município de Campo Formoso. Marconi.
As pessoas interagindo conosco aqui no chat, através do YouTube, e está aqui agradecendo a psicóloga Juliana, é a Nilzete Nascimento Carvalho. Um grande abraço para minha amiga doutora Juliana.
Beijo,
tenho
Nilzete.
Muitas saudades da senhora. É a mensagem, e você pode enviar sua mensagem se tiver alguma dúvida, e como se trata de algo mais complexo, a sua identidade será preservada com relação a esta entrevista aqui com a psicóloga Juliana Almeida, através do 988-370676. Inclusive, a questão do preconceito. Aqui eu pergunto, Juliana, sobre resguardar a integridade intelectual das pessoas que precisam de ajuda. Como esse trabalho é feito?
É, a gente, em qualquer área, né, da saúde, e isso se estendeu para tudo, né, é exatamente a lei de proteção de dados, né, já é uma lei no nosso país, isso já é vigente. Então, é onde a gente já tem aí essa questão de proteger todos os dados e as informações confidenciais de todos os usuários. É, na saúde não é diferente, com os profissionais de saúde também não é diferente. Todo mundo que se tornou profissional da área de saúde lá no dia da formatura fez um juramento, né? Então, jurou, e lá entre os princípios está a questão ética de você realmente guardar. A psicologia é uma área específica onde realmente o segredo é guardado às 7 chaves mesmo, inclusive... Questões muito pessoal, nem prontuário é registrado, é apenas feito da escuta terapêutica. Então, tem coisas que ficam somente na escuta do psicólogo. Por isso que a ferramenta principal do psicólogo é o ouvido, né? E muitas vezes a gente pode até esquecer, mas a gente precisa escutar, né? Então, isso é inquestionável, e principalmente quando a gente fala de um algo tão pessoal como é a questão do risco, né, suicida. Porém, a gente tem um protocolo, e aí a gente precisa quebrar esse silêncio nessas questões de risco, tá? E aí fica o alerta. Se chega um usuário sozinho, né, com plano elaborado, né, que já está pensando sobre, já está tudo calculado, já imagina como é que vai ser, eu já fiz uma tentativa, automaticamente a equipe técnica, ela é obrigada a chamar um familiar para estar junto desse tratamento. Né? Porque ele não vai ficar no CAPS 24 horas, né? Ele vai voltar, ele vai ser atendido, vai seguir as orientações, talvez saia medicado, mas o medicamento ele não é automático, né? Ele vai iniciar um tratamento que pode demorar em dos 15 a 3 semanas para começar a fazer um efeito. E fora, gente, que o risco suicida não é somente de um humor deprimido, não é só de uma depressão. Às vezes a pessoa tem uma ideação por uma perda, né, de um trabalho, porque é multifatoriais, né, as questões de risco suicida, um relacionamento que terminou, às vezes um transtorno de personalidade de base, né, onde você tem ali naquele transtorno de personalidade a impulsividade, e aí a impulsividade é um mal, né, contra um risco suicida. Então, às vezes eu não queria me matar, mas a impulsividade me faz a cometer um ato impulsivo, né, que eu me arrependa depois. Certo? Então, nesse momento, a gente pode, sim, quebrar o sigilo terapêutico da escuta, isso com o paciente na nossa frente, certo? E comunicando a ele, seus familiares vão ser acionados. Você não vai sair do serviço sem o familiar vir, sem a gente dar orientação para um familiar, porque a gente vai precisar de um responsável para dar seguimento a esse tratamento.
Psicóloga Juliana Almeida, a pergunta do ouvinte, da ouvinte, foi através de áudio, como eu disse que ia preservar, ela diz que o esposo vem tendo muita ansiedade, já falou em se matar e também está sendo muito agressivo dentro de casa. Ela diz, como eu posso fazer para ter acesso a um atendimento para o esposo, né?
Certo. O serviço, né, ela pode tanto, né, se for zona rural, procurar unidade de saúde, atenção básica, que é a porta de entrada para qualquer tipo de atendimento. Então, a atenção básica não é só para uma consulta médica, não é somente para uma vacinação, é também para uma escuta mesmo, que seja uma escuta com queixas, né, de saúde mental. E atenção básica, dependendo do território, se for distante, entre em contato com a gente, fala do caso, né, e a gente faz a intermediação para agendar. Ou essa esposa pode ir sozinha, se não conseguir levar o companheiro, né, o esposo também junto, comparecer no CAPS de segunda a sexta-feira, num plantão, sempre tem um técnico de nível superior, né, em pronto atendimento para atender qualquer demanda livre, qualquer demanda. Você não precisa ser cadastrada ainda no CAPS. Você pode ir lá para tirar uma dúvida. Certo? Você vai ser atendido por esse plantonista que vai ouvir e vai dar o primeiro direcionamento. Não, ele precisa de uma consulta tal, com tal especialista, com tal profissional, certo? E aí sim, a gente vai iniciar um tratamento e depois desse início de tratamento, a gente faz um projeto terapêutico para esse sujeito, onde ali ele pode dar seguimento tanto com a gente na atenção básica, ele pode dar somente com o CAPS, ele pode depois receber alta e continuar fazendo na atenção básica. Então, cada projeto desse é muito singular. É muito de acordo com cada um. Alguns são fáceis, aderem rápido, outros não. Tem outros que são difíceis de adesão, que a gente precisa visitar, que a gente precisa ir até ele. Então, cada caso é único e aí a gente sempre solicita que venha até a sede, porque na sede eu tenho uma equipe multidisciplinar disponível, né? Então, hoje de manhã tinha lá duas ciências sociais, tinha a enfermeira, tem um farmacêutico, tem né, o psiquiatra, eu tenho uma equipe ali que pode dar um suporte e um olhar multidisciplinar. Porque, gente, o CAPS ele não é trabalhos individuais. É uma equipe dando assistência. E aí eu gosto de dar sempre essa dica, que é a dica que a gente usa enquanto técnico nos plantões. Se o paciente, né, ele precisa só da consulta psicológica ou só de uma medicação para dormir ou de uma medicação só para ansiedade, só do psiquiatra, ele é uma demanda de ambulatório, que é o CAI. Certo? Onde a gente tem psiquiatras e psicólogos, que a gente chama, que é ambulatório de saúde mental. Só, eu preciso de forma individual, só de um psiquiatra, a gente pode precisar. Ah, eu preciso só de um psicólogo, então é uma demanda ambulatória. Agora, eu preciso de uma equipe, eu preciso de um assistente social para ver essa violência, né? Eu preciso de do farmacêutico, porque ele tem uma dificuldade de adesão ao medicamento, aí ele já usa outros medicamentos, a interação medicamentosa, como é que vai ser, né? Ah, eu preciso de um especialista, porque eu já fui no médico e não deu certo. Então, o CAPS sempre ele vai precisar de uma complexidade e de uma equipe por trás. É isso que a gente tem que lembrar. Eu não preciso só do psiquiatra, eu preciso de uma equipe ali trabalhando junto para auxiliar esse indivíduo.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a psicóloga Juliana Almeida, que é coordenadora de saúde mental no município de Campo Formoso. Juliana, nós estamos recebendo algumas perguntas aí do ouvinte, mas antes eu queria só, antes de Marconi trazer mais uma pergunta do ouvinte aí pelo WhatsApp, questões que a gente sempre chama atenção, especialmente agora no Setembro Amarelo, mas também no dia a dia, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, que é sobre os sinais que familiares, que amigos, que pessoas próximas precisam ficar atentos em relação à pessoa que tem o comportamento suicida. Quais são aí basicamente esses sinais que precisa ter muita atenção?
Esses sinais, eles podem estar surgindo gradativamente, certo? Um ou dois, e aumentando, tá, gente? Ou pode até surgirem juntos, né? E aí fica o alerta, né, para toda a população de forma geral, porque isso pode acontecer dentro de casa, pode acontecer com colega de trabalho, pode acontecer, né, com pessoas próximas, com um aluno que a gente escuta ou percebe isso, né? Então a gente pode, isso aí, o que eu sempre digo, a gente cuidar da saúde mental não é uma responsabilidade só dos profissionais, é da sociedade como um todo. A gente saber os sinais de alerta não é responsabilidade minha, só de psicóloga ou que atua no CAPS, é de toda a comunidade, é de toda a sociedade. Então, o que mais chama atenção é o quê? Não gosta mais das coisas que gostava antes. Eu adorava jogar bolinha, não gosto mais. Né? Então, eu perco o prazer pelas aquelas coisas que eu sentia antes. Eu adorava sair com o filho, adorava fazer isso, adorava uma comida e não começa a perder os prazeres da vida, tá? Frases como, eu preferi estar morto do que estar aqui. Então, essas frases muito repetitivas, né? Ou senão, eu quero desaparecer. Ah, eu preferia estar morto. Então, começa a ser frequente essa frase ali no cotidiano daquela pessoa, tá? Achar que os outros ficarão melhor com a sua ausência, né? Se eu sumisse, todo mundo ficaria melhor. Ah, se eu fosse embora daqui, ia ser bem melhor para vocês, né? Então, frases assim são sinais de alerta. É, uma piora no desempenho, tanto do trabalho, né, ou de um estudante, né, na parte dos estudos, tem uma queda desse rendimento, né, então essa piora. Isolar-se e não ter esperança no futuro. Eu não vou procurar ajuda quando tenho esperança, né, então nem vejo mais futuro nisso, né, aquele, não vê mais aquela luzinha no fim do túnel, tá? É, achar que não tem ninguém que pode lhe ajudar. Não tem ninguém que me ajude. É, esse é um dos sinais que eu considero um dos mais importantes aí, significativos. Porque aí revela resistências, tá? Como também uma cronificação já da doença. Tá? Descuido com a aparência é outro sinal de alerta, certo? E alterações. Sono, apetite, comportamentais, uma irritação, humor, certo? Todas essas alterações aí são sinais de alertas.
A pergunta da ouvinte não tem questão com suicídio, mas tem a questão que foi feita a barreira, o preconceito, e aí serve também para poder ter esse alerta do encorajamento. A ouvinte não quer se identificar. E também a gente não ia falar o nome. Gostaria de saber da psicóloga sobre: carrego traumas de abandono dos meus pais quando eu era bebê. Tenho minhas crises, mas não consigo ir ao psicólogo porque tenho vergonha de contar tudo o que passei para sobreviver até aqui. De qual forma ela deve agir, Juliana?
Primeiro, ela tem aí uma questão que é a vergonha de algo específico que ela viveu, né? Então, e isso pode ser respeitado no ambiente terapêutico, certo? Então, a gente não precisa estar fazendo uma psicoterapia ou estar com algum, né, com psicólogo e a gente falar tudo, tá? Não é uma obrigatoriedade falar tudo. Tá? Pode ser no tempo dela, no momento dela, ou até mesmo não falar, certo? Agora, se ela reconhece isso, parabenizo ela, certo? É importante, mesmo ela não querendo se identificar, mas parabenizo porque ela reconhece, eu tenho trauma, eu sei que minha vida não foi fácil, eu sei que isso não foi fácil, e, né? E eu imagino que realmente não posso, eu só imagino, certo? Mas o psicólogo, né, os profissionais da psicologia, da psiquiatria, eles têm ferramentas, certo? Que pode auxiliar esses indivíduos a superar seus traumas. Porque senão, a psicologia, a própria, né, não seria uma ciência, né? Seria minha prova científica de que ela pode auxiliar na superação dos traumas. Então, assim, necessariamente, ela não precisa usar só a fala, falar tudo. A gente tem outras ferramentas que pode ser usada sem ela, às vezes, nem precisar falar, né? Existe, por exemplo, algumas terapeutas que usam, né, técnicas realmente de desenho, técnicas, né, testes, né, psicológicos que auxilia nisso, ferramentas de escritas, ferramentas de a gente chama psicodramas, né? Porque musicalização, livros, que são suportes terapêuticos para a gente acessar ao trauma. Toque, a gente tem terapias com toque, que trabalha a somatização, que pode trabalhar também isso. Então, você ouvinte, perca a vergonha, não precisa pensar no que você vai falar. Só siga aí o seu coração que você já está dizendo, que você reconhece que tem traumas e que precisa ser trabalhados. Lhe garanto, seus traumas são trabalhados no seu tempo, no seu momento. E sempre qualquer profissional de psicologia, ele tem que respeitar esse movimento que é seu. Eu não vou com a terapia, a gente não está com toda a sessão programadinha. Essa programação quem faz é o sujeito. É ele que determina aquilo ali. Ali é o movimento dele. A gente não está ali para determinar nada, né? A gente está ali para acompanhar cada um no seu processo de autoconhecimento e de reformulação, né, para a sua vida ser melhor do que era antes.
Juliana, nós queremos te agradecer mais uma vez pela presença aqui conosco no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço, né, agradeço aos ouvintes da participação, sempre é muito bom estar aqui com vocês, é um prazer. Então, a campanha aí que temos o mês todo, né, convido, faço, né, a provocação que não é somente o CAPS que tem que fazer esse movimento, todo mundo aqui é capaz de fazer isso, você na sua igreja é capaz de dar uma palestra e falar sobre a valorização da vida, você aqui na rádio não precisa da Juliana, pode falar o tempo todo a importância da vida, do tratamento, esse aqui está no CAPS todos os dias, viu? Direto, tá lá, vejo direto. Então, as empresas... tá lá todos os dias. Acho que eu já perguntei a ele se ele quer ficar lá como nossos pacientes. Ele disse que quer. E aí, a gente precisa fazer esse movimento. Eu parabenizo já, eu conheço, por exemplo, o movimento da Igreja Adventista aqui da nossa... Eu vi o ano passado um movimento lindo que eles fizeram na praça e tal. Então, isso é digno de respeito e para mostrar que não é só da saúde mental, só da equipe do CAPS que faz isso. Toda a sociedade pode se envolver, fazer essa campanha, se engajar, para aí sim a gente conseguir diminuir esses números, que não é responsabilidade só da saúde pública, é da sociedade como um todo. Isso é responsabilidade nossa, né? Não é só da saúde pública.